Ralph de Carvalho, dia importantíssimo para o futebol brasileiro, dia de decisão, veja só, decisão em um campeonato de pontos corridos. A gente corre até o risco de ter, como na Série B, um final de campeonato com duas equipes empatadas em primeiro lugar em número de pontos, né, Ralph de Carvalho? Agora, uma situação que, sinceramente, eu vi pouca gente comentando. A gente sabe que o Internacional perdeu para o Flamengo no último domingo por 2-1 jogando no Maracanã, o que não é nada do outro mundo, Ralph de Carvalho. Você sabe muito bem, qualquer equipe jogar contra o Flamengo no Maracanã, perder por 2-1, não é problema nenhum, inclusive time de fora do país. Então, a torcida do Internacional chorando, apontando aquele jogo ali como sendo a final do campeonato e perdeu a final. Mas, sinceramente, Ralph de Carvalho, se o Internacional, de fato, vier a perder esse título para o Flamengo, eu acho que o responsável pelo título do Flamengo ou pela derrota do Internacional no campeonato foi o Sport Clube do Recife. O que é que você acha?
Olha, nós estamos com um mestre na linha. Eu vou até passar perguntas sobre esse título para ele, para o Hélio dos Anjos. Mas antes de mais nada, eu devo dizer que o Flamengo... Nada é surpreendente, porque na minha avaliação, pequena avaliação, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Então um time desse, quando acerta, porque tem jogo que tem variantes, tem jogo que não acerta bem, outros jogos, isso para qualquer time. O time engrena e faz 100% tudo que se espera de cada um, e aí geralmente o placar é favorável. Hélio dos Anjos, essa decisão... Bom dia para você. Essa decisão entre Flamengo e Internacional, quem é merecedor desse título? Eu estou transformando um pouco a pergunta do Wagner, mas deixo para você responder. Bom dia, Hélio.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa. Olha, eu sempre falo que você chegar numa condição depois de 37 rodadas, como está chegando o Flamengo Internacional, na minha visão, todos os dois são merecedores, muito merecedores. O Internacional fez um campeonato de uma fase com Abel, de uma recuperação muito grande, após um início de muita dificuldade, mas isso era questão da mudança, era questão do novo presidente, da nova diretoria, da nova filosofia, de momentos até inconsequentes da direção do Inter, de falar muito na contratação, no acerto com outro treinador, e aquilo ali tudo deu uma certa instabilidade, mas o Abel, com sua experiência, com sua capacidade, contornou todos esses problemas com um time inferior tecnicamente ao seu principal concorrente hoje, seu principal adversário, que é o Flamengo, mas moldou uma equipe de muita competitividade. O Flamengo, o Ralf falou muito bem, é o melhor elenco do país, é uma estrutura invejável e acima de todas as outras equipes, salários astronômicos, condição de pagar esses salários, porque a gente está vendo que o clube está tendo um equilíbrio financeiro muito grande, isso é muito em função da marca que é o Flamengo, e eu acredito que está aberto, o Flamengo vai enfrentar um grande do futebol brasileiro, independente do momento. O São Paulo tem que buscar resultado para ir para o bloco dos diretos da Libertadores, e isso dá uma diferença muito grande no planejamento de um clube. E eu acredito que o Flamengo vai ter suas dificuldades normais pela grandeza do São Paulo, né? Mas o Flamengo tem condições de superar isso. E na minha visão, o outro jogo equilibrado pela grandeza das duas equipes, mas eu vejo o Inter favorito lá, em condições de fazer o resultado contra o Corinthians, e aí a coisa vai ficar mesmo dentro do Morumbi. Na minha visão, Ralf, as duas equipes são realmente merecedoras desse grande momento do futebol brasileiro. Pontos corridos, decisão na última rodada, decisões em relação a Libertadores, a Sul-Americana, e frisou bem o Wagner aí, né? Daqui a pouco quem incomodou mesmo o Inter foi o Sport, onde o Sport conquistou 6 pontos, né, frente ao Internacional. E eu acredito que hoje nós vamos ter um grande jogo e uma grande rodada.
É verdade. A vitória do Sport sobre o Internacional, que não estava catalogada, aconteceu E aquilo ali tirou realmente a possibilidade do Internacional já estar comemorando o título. Então, viva o Sport, que ajudou o Flamengo por tabela. Agora, Hélio dos Anjos, só uma informação aqui. O pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e da seleção, e Muriel, do Fluminense, foi encontrado morto depois dele mergulhar numa represa na fazenda da família, no município de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, a 320 quilômetros de Porto Alegre. O corpo foi encontrado às 22h50, ontem à noite, por um amigo e por um funcionário da fazenda. O pai dos goleiros chama-se José Becker. Seu José Becker seguramente morreu afogado ou na hora do mergulho teve, isso não foi esclarecido ainda, teve um mal súbito que o levou a óbito. A outra informação para a gente conversar sobre o Náutico é que o campeonato pernambucano abriu ontem com 3 jogos. O Santa Cruz ganhou de 2 a 0 para o Vitória, Vitória de Santo Antão. O Veracruz, que também é de Vitória de Santo Antão, perdeu de 3 a 1 para o Sport. E lá no Sertão, o Salgueiro derrotou o Afogados por 1 a 0. Agora, nesse final de semana, jogam Náutico e Central. Na tabela da Federação está para sábado, 27. E no domingo, Retrô e 7 de setembro. Hélio dos Anjos, eu estava aqui observando o Náutico e lembrando o que o Náutico tem hoje, que eu estou achando um plantel não só enxuto, ainda carente de especialistas em algumas posições, ou especificamente na lateral esquerda. Então, acho um time muito enxuto para, quem sabe, aquele jogo que você deixou na mente da gente que o Náutico pretende fazer. Aquele jogo intenso, aquele jogo propondo, aquele jogo apertando o adversário, perdendo a bola, se recuperando, que precisa de um preparo físico exuberante. E precisa, talvez, você rodar o time, fazer trocas, porque isso vai desgastar muito o elenco no tipo de jogo que eu tenho impressão que é o que você quer. O que você diz, principalmente começando pela lateral esquerda, onde você não tem ninguém, você não tem especialista. O ninguém talvez seja muito forte, porque você tem na cabeça quem pode adaptar. Tanto é que você confiou no Kevin, que você abriu mão da prioridade de contratar um lateral esquerdo logo. E aí o Kevin deixa todo mundo na mão. O que é que você diz disso?
Olha, Ralf, realmente, nós estamos com um plantel enxuto, mas muito bem controlado isso. Entende? Eu sou muito sincero, tudo isso está sendo muito discutido. Nós tivemos aí a chegada do Ari, que é o nosso executivo, que tem, juntamente com toda a nossa direção, trabalhado muito em função de manter tudo dentro do orçamento, tudo dentro de um equilíbrio muito grande. A gente abriu mão, sim, de um lateral esquerdo, de um segundo lateral esquerdo. Afinal de contas, eu tinha toda a confiança no futebol do Kevin, toda a confiança, e tinha uma confiança muito grande no seu crescimento, né? Eu não vou entrar no mérito do acontecido, mas infelizmente nos deixou realmente sem nenhum especialista. A princípio, o Brian vai fazer essa função, e eu vou ser muito sincero, e ele faz e faz bem. Para mim, ele faz melhor a lateral esquerda, um aspecto tático e daquilo que eu quero, do que a própria lateral direita. São situações táticas e de comportamento individual do jogador que eu posso, sem sombra de dúvida, falar isso para você. O desempenho dele pela lateral esquerda, da forma que ele se propõe ao tipo de jogo, na minha visão, ele joga melhor na esquerda do que na lateral direita. Nós temos a possibilidade, e ainda nem conversei com o atleta, mas eu estou deixando o atleta trabalhar mais na função dele, do Maciel também poder ser usado no setor. Então são, a princípio, adaptações. O plantel enxuto, realmente, em função de um mercado complicado, em função de que o clube precisava e precisa abrir mão de alguns jogadores, né, como foi o caso de Rui ontem. Isso dá uma, dá uma brecha no orçamento, diminui o orçamento, né? Então tem alguma outra situação de um ou outro jogador também que pode sair dentro daquilo que a gente pensa, né? do que seja bom para o clube e para os atletas. E nós vamos incrementar esse elenco. Nós tivemos aí, até se você, a própria pandemia, por incrível que pareça, ainda está nos atrapalhando em relação a situações até mesmo de contratação. Mas o que é muito importante é que você falou de um modelo de jogo, falou de um comportamento, e é em cima disso que nós vamos tentar disputar o campeonato pernambucano, mantendo um modelo.
Eu não sei se eu traduzi o seu pensamento do que eu ouvi de você, mais ou menos do jeito que eu falei, é o que você pretende colocar em campo, a intensidade, esse tipo de jogo.
Exatamente. Para você, Cecília, eu tô voltado a melhorar mais isso ainda. Como nós estamos tendo, igual agora, uma semana aberta para esse jogo, ontem à tarde foi um treinamento exclusivo na parte tática para ratificar e incrementar mais ainda esse modelo de jogo que foi proposto por nós e que foi muito bem executado pelos jogadores, né? E a gente precisa, naturalmente, de melhorar. E vou frisar uma coisa, você foi muito inteligente da sua observação. Até mesmo a questão, pela pandemia, está nos dando a condição de fazer 5 substituições, isso ajuda na minha estrutura de jogo. Porque eu posso rodar mais. Praticamente 50% da equipe a gente roda. E com um time que propõe, um time que é agressivo, né, você desgasta sim mais os jogadores. É, e aí aonde que entra uma coisa que foi positiva e foi muito bem usada durante o brasileiro, para a gente repor energias e repor condições técnicas, físicas, psicológicas nos jogos que nós fizemos.
Há uma pergunta do torcedor no ar, sem resposta até agora. Caso, porque há uma probabilidade muito grande do Náutico ganhar essa queda de braço com o Kevin e o seu empresário, porque o Náutico alega que deve apenas um quinto do 13º, uma coisa desse tipo. Quer dizer, não seria motivo para uma rescisão contratual. Então, se o Kevin tiver que voltar para o Náutico, qual será a sua posição? Você inclui ele no time? O Náutico vai aceitá-lo de volta? Porque houve um caso antes, e eu estou falando com base no Odilávio, que o Náutico ganhou a questão, mas negociou o jogador ou quis mandar o jogador embora o quanto antes. Como seria nesse caso com você como treinador?
Ô Ralf, é uma situação, eu não estou ficando em cima do muro e nem tirando a minha responsabilidade. É uma situação que está hoje totalmente voltada para a direção do clube. Quem está sendo atingido nessas decisões é o clube. Né? E o melhor para o clube, nesse caso, é uma decisão da direção. Entende? A partir do momento, caso aconteça o ganho de causa do Náutico, obrigatoriamente eu tenho que colocar o jogador dentro do trabalho. Obrigatoriamente. Né? Porque aí nós podemos dar chance para ele usar outros meios até de conseguir esse passe. Então eu tenho que cumprir aquilo que a direção vai propor, aquilo que a direção vai decidir. Eu lamento, porque em alguns casos como esse, não estou falando esse, quem sou eu para falar muito exclusivamente sobre isso, sobre essa questão, Kevin. Mas na maioria dos casos, quem sai prejudicado acaba sendo o jogador, a carreira do jogador, porque vai ficar envolvido numa disputa, vai ficar envolvido naquilo que eu sempre falo para eles, a idade cronológica. Você ficar um ano, um mês, dois meses sem jogar é prejuízo lá na frente. Você deixa de ganhar, você deixa de executar, porque o tempo não para. Então, eu acredito que aquilo que for melhor para o Náutico, né, a gente vai estar de acordo com a decisão colocada pela direção.
Eu vou colocar para você, quando a gente começou dizendo que o plantel era enxuto, o que se fez até agora, passar em revista, para você falar em cima. O Náutico só contratou Giovani, que é um ponta, né, pelo que se sabe, é muito rápido, mas não é a rigor um goleador. O Marcial é um volante que parece que joga em mais de uma posição, você mesmo falou que pode usá-lo na lateral esquerda, e agora o goleiro Alex Alves do Bragantino, que infelizmente para ele não conseguiu jogar esse ano de 2020 no Bragantino, quer dizer, um goleiro que a gente tem uma expectativa sobre o momento dele. Agora, repassando o plantel, você tem no gol Jefferson e Alex Alves. O Bruno está aí para voltar, você poderia falar. A lateral direita, creio que está servida com Hereda, Brian, o Bahia e o Tássio. A zaga, aí sim, eu estou achando aqui, na minha ótica, muito pouca coisa. Camutanga, Ronaldo Alves e dois da base, Carlão e Denis. Volantes, você tem Djavan, Maciel agora, Bustamante, o Jonathan, que se falou que vai ser negociado, Raudney, Trindade e Luiz Felipe, que é da base. Meia, Jean Carlos. Aí está um lugar que você precisa falar sobre ele, a meia. Jean Carlos fica, então, Juninho Capina, jogador que precisa de rodagem, não está pronto. Lucas Paraíba também, que é jogador que vem aí, mas veio da base. E no ataque tem Giovani, Matheus Carvalho, Álvaro Chiesa, Vinícius. Agora, centroavante, me parece que você só tem um garoto da base, que é o Edgo. Os demais jogadores atuam pelo lado. Quer dizer, hoje, centroavante mesmo, você só tem Chiesa. Por isso que eu digo que é um plantel enxuto. O que fazer com essas posições? Zagueiro, meio campo, principalmente o meia.
Olha, Raul, o meia vai chegar. É o que está mais próximo de chegar. Está entendendo? Eu acredito que vai acontecer brevemente, não é isso? Nós vamos ter mais um zagueiro, sim, tá? Nos acertos finais, a nível de direção. Eu acredito também que o mais breve possível vai estar. Nós temos aí no sistema ofensivo alguns jogadores da base, entende? E que a gente pensa também muito nesse tipo de aproveitamento. O Álvaro, eu particularmente, estou trabalhando com ele como centroavante. Estou trabalhando com ele como centroavante. Ontem mesmo ele desenvolveu muito trabalho na parte tática como centroavante. Estamos agilizando o tempo de jogo dele devido à inatividade. Então, começa a cobrir esse setor, né, juntamente com o Chiesa, né? E eu acredito que o clube trabalha muito dentro de um orçamento. Eu respeito esse orçamento. Mas, acima de tudo, eu mostro para o clube aquilo que naturalmente é necessário. Mas você frisou bem: um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia e mais um atacante é o que nós pensamos. Alguns desses jogadores citados para vocês, por você, têm probabilidade muito grande de sair também. Eu acredito que a saída de um ou outro, que é natural, como foi agora do Rui, que já saiu com o negócio encaixado, é muito importante para você revitalizar o grupo e criar ainda mais competitividade entre esses jogadores. O Náutico está com um pensamento voltado para a conquista do Campeonato Pernambucano, voltado para o acesso à primeira divisão. Então o Náutico sabe também que tem que revitalizar e reforçar mais ainda esse grupo.
Você se preocupou, ou o Náutico ficou em expectativa com essa informação de que o Vasco da Gama estaria especulando, pelo menos especulando, porque não houve nada oficial, sondagem em cima de Jean Carlos? Preocupa, por exemplo, perder o único jogador que o Náutico dispõe no meio campo hoje?
Olha, o Jean Carlos é um jogador referência técnica dentro do elenco, jogador importantíssimo, tem tido participações, teve participações, né, no brasileiro muito positiva, né, foi um jogador muito importante na nossa recuperação. Agora, eu não entro muito na questão se tem a proposta, se é o melhor para o clube, se é melhor para o atleta. A minha função é repor. A minha função é repor. Hoje, naturalmente, nós temos o Giancarlo, eu tenho o Carpina, que eu quero sim dar rodagem para ele, né? Agora, se o clube chegar para mim em qualquer circunstância, e que está sendo bom para o clube, sair qualquer desses jogadores citados para você, tido como titulares, eu não posso frear. Eu tenho que repor e eu tenho que trabalhar em função, principalmente, de melhorar o desempenho com outros que poderão vir, né? No caso, algum desses saia.
Hélio dos Anjos, você acha que é vantagem, digamos, o Náutico hoje está só com uma competição nesse primeiro semestre, que é esse campeonato pernambucano. Isso faz o Náutico levar vantagem sobre o Sport e Santa Cruz?
Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo, sinceramente que eu não vejo. Eu gostaria muito de estar hoje, parece que já tem rodada de estreia, estreando na Copa Nordeste. É muito importante. Para mim, é a quarta competição mais importante do país, porque para mim é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e a Copa Nordeste, em termos de importância hoje de calendário. E eu gostaria muito de estar disputando essa Copa Nordeste. Clássicos, rivalidade, a preparação dos times fica num alto nível, porque você está jogando contra equipes também de um nível muito alto. Eu teria a oportunidade de dar rodagem para jogadores mais jovens, porque eu teria mais jogos, né? Então nós temos um prejuízo técnico também de não participar, e um prejuízo financeiro, e é em cima disso que eu estou batendo. Eu, como treinador do Náutico, não posso admitir nesse ano de 2021 não colocar o Náutico no calendário de Copa Nordeste do ano que vem. Eu não posso admitir, eu não aceito isso, não aceitaria. Eu, como técnico técnico de futebol profissional do Clube Náutico Capibaribe, então eu estou batendo muito nisso com os jogadores. Eu estou batendo que nós somos responsáveis pelo calendário futuro do Náutico, que é o calendário do ano que vem. Agora nós todos vamos ganhar com isso, porque eu ganho prestígio disputando uma Copa Nordeste pelo Náutico, o jogador ganha prestígio disputando uma Copa Nordeste, uma Copa do Brasil pelo Náutico. Então a nós foi incumbido essa oportunidade, e também como uma oportunidade de fazer isso em 2021, para 2022, o Náutico está realmente no seu lugar em relação às competições nacionais, tá? Eu bato muito, essa tem sido a minha palavra dentro do clube. Nós não podemos admitir o Náutico sem calendário em 2022 por causa de resultados ruins no Campeonato Pernambucano. Então dá para ver a importância que esse Campeonato Pernambucano tem para nós.
Hélio dos Anjos, mais uma vez obrigado por você atender o chamado da Rádio Jornal e estar nesse momento participando do Bate e Rebate. Sucesso aí na sua empreitada e bola para frente, amigo.
Obrigado, grande abraço, parabéns a vocês pelo trabalho aí.
Tá bom, tivemos aí o técnico Hélio dos Anjos. Nós vamos colocar um pedaço da coletiva de ontem do técnico João Brigatti, na vitória do Santa Cruz, a estreia dele no Campeonato Pernambucano. Depois do jogo, o Brigatti falou, e você vai ouvir agora.
Dá os parabéns ao nosso elenco, é um elenco muito qualificado. Em poucos dias de treinamento, eles conseguiram, na verdade, assimilar aquilo que a gente quer, que a gente pretende passar para eles, né, de uma nova formação tática, um novo modelo de jogo, na verdade. Não é fácil. Não é fácil esse entendimento, precisamos de ajustes, mas com o entendimento deles e com a inteligência desse elenco, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um sistema equilibrado, principalmente no defesa, meio campo e ataque, enfim, um Santa Cruz com muito poderio, tanto ofensivo como defensivo. Então, é lógico, é muito mais fácil você trabalhar em cima de vitórias. Dou os parabéns ao elenco justamente por isso. Foi um jogo muito difícil. A gente tinha estudado a equipe do Vitória num jogo treino que eles fizeram contra o Botafogo da Paraíba. Foi totalmente diferente como eles jogaram hoje. Uma equipe que veio, se defendia o mais rápido possível, entrava no campo defensivo deles com duas linhas ali. E nós fizemos bastante o balanço, tivemos oportunidade pelos lados, insistimos bastante. Como eu disse, falta ajuste, mas trabalhar em cima de Vitória, eu acho que facilita mais, em cima de pouco tempo que nós temos também, é passar o entendimento para eles, ver os vídeos dos jogos que a gente realiza, para poder ajustar aqui e ali e se tornar uma equipe bem, bem compacta em todos os setores.
Muito bem. Falamos com o Hélio dos Anjos e agora com João Brigatti. Obrigado a você, torcedor. Fique com Deus. Volta agora Wagner Gomes na Supermanhã.
E Ralf retorna ao meio-dia e meia.